Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Se você em casa assistiu a transmissão do culto das 18, não se assuste, eu não vou pregar a mesma mensagem. Nós começamos hoje uma nova série de mensagens aqui em Êxodo, capítulo 20. Esta série de mensagens, ela está baseada nos 10 mandamentos. Então nós vamos estudar o capítulo 20, do verso 1 até o verso 17, ao longo de todo o mês de outubro. Então nós temos 5 domingos, nós temos 10 cultos, nós temos 10 mandamentos. Então em cada culto nós estudaremos um mandamento. No culto das 18 horas nós estudamos o primeiro mandamento, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Daqui a pouco eu vou mencionar algo a respeito disso. E agora nós vamos avançar estudando o segundo mandamento, dos versos 4 a 6. Eu quero só dizer para vocês o que, que motivou a equipe pastoral a tomar a decisão de estudar os 10 mandamentos. E aí nós colocamos o título da série como sendo 10 construção. Claro, utilizando a ideia dos 10 mandamentos e a ideia de construção, mas tentando transmitir algo. E aí eu quero explicar isso para vocês, tendo em vista que hoje é a primeira mensagem no culto das 19h30, e eu acredito que vale a pena explicar isso para vocês. Quando nós trabalhamos isso, nós trabalhamos para alcançar o seguinte propósito, ou o seguinte objetivo. Nós queremos apontar para vocês os valores morais estabelecidos aqui, estipulados aqui nos 10 mandamentos para a vida do povo de Deus, mas ao mesmo tempo nós queremos alertar a igreja sobre os ataques que os inimigos têm levantado contra esta lei moral de Deus ou contra a palavra do Senhor. É importante, meus queridos irmãos, dizermos que isso é real. Esses dois aspectos são reais. E eu quero explorar um pouquinho desses dois aspectos, até mesmo antes da gente ler o texto sagrado. O primeiro deles é: guarde no seu coração que quando Deus deu esses mandamentos, Ele deu para o seu povo, a fim de que o seu povo vivesse em aliança com Ele, desfrutando de um relacionamento íntimo, de amor com Ele. Então, quando Deus deu esses mandamentos, Ele deu para isso. Esses mandamentos norteiam o seu e o meu padrão de vida, mas não somente norteiam, à medida em que você e eu vivemos esses mandamentos, nós desfrutamos de um relacionamento de intimidade e de amor com o Senhor, onde conhecemos mais o amor dEle por nós e evidenciamos mais o nosso amor para com Ele. Por favor, você está com a sua Bíblia aberta? Dê uma olhada no capítulo 19. Eu quero que você veja isso aqui comigo, esse detalhe. Nos primeiros versos, o Senhor Deus decide que vai falar ao povo. E Ele vai dar a sua voz ao povo para transmitir os mandamentos. E eu quero que você note aqui comigo, a partir do verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse o seguinte: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Por favor, eu gostaria que você lesse comigo o verso 4, leiamos: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Observe, aqui Deus está falando assim: olha, eu julguei os egípcios, eu abati os egípcios, eu abati os deuses dos egípcios e eu resgatei vocês para que vocês estivessem diante de mim. E eu cuidei de vocês durante todo o tempo, para que vocês se sentissem protegidos, porque eu os amo. É isso que Deus está falando. Agora, o verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Pare aqui. Primeiro o Senhor está falando: eu vos resgatei, abati os inimigos, abati os deuses do Egito, peguei vocês para mim, porque eu quero que vocês sejam a minha propriedade exclusiva. Eu quero que vocês vivam comigo, eu quero desfrutar de um relacionamento com vocês, um relacionamento amoroso. Eu quero que vocês andem na minha presença, conheçam a mim, e eu estarei com vocês durante todo o tempo. É uma aliança. Deus está fazendo essa aliança. Só que como que o povo vai responder à aliança de Deus? Como que o povo vai demonstrar para Deus que também ama a Deus? Obedecendo à sua lei. Obedecendo aos mandamentos. É por isso, então, que no capítulo 20, agora, o Senhor vai entregar a sua voz e vai falar ao povo: o que eu quero que vocês façam, o modo como eu quero que vocês vivam, é esse aqui. É esse aqui. E aí, então, nós temos os 10 mandamentos, e considerando de maneira muito breve aqui, um resumo, a ideia é que do mandamento número 1 até o mandamento 4, nós vamos ter mandamentos que falam do relacionamento do homem com o Senhor. E do 5º mandamento até o 10º mandamento, nós vamos ter a palavra que é dirigida para o relacionamento do homem com o seu semelhante, com o próximo, aquele que faz parte da trajetória junto com ele. E o Senhor, então, está entregando isso para o povo, para que o povo responda em amor. É importante, então, estudarmos sobre os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos guardados pelo povo de Deus e vividos pelo povo de Deus é uma prova evidente de que nós amamos o Senhor. Aliás, você acabou de cantar isso aqui, não foi? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Certa vez, conversando com alguém, falando sobre isso, e a pessoa falou assim: é bonita a letra desse cântico, né? Foi irônica comigo, né? Eu falei assim: não, querida, não é a letra de um cântico, não. Está no Evangelho narrado por João, capítulo 14, verso 21. Foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem disse. Com isso, então, você entende, e eu entendo, que o mandamento não deve ser desprezado. Não pode. Mas tem um outro lado. Nós mencionamos dos ataques. Será que esses ataques são reais? Sim. Não são poucos aqueles que em nossos dias olham para o Antigo Testamento e falam assim: isso aí passou. Não precisamos mais olhar isso aqui, não. Agora é o tempo da graça. Jesus já veio. A gente não precisa mais ficar estudando isso aí, não. Chega. Isso foi para um outro povo, em um outro contexto. Não tem nada a ver com a gente. Isolam o Antigo Testamento como se não fosse mais palavra de Deus para a nossa vida hoje. Ora, para aqueles que assim o pensam, eu pergunto: se isso é verdade, por que que Jesus então resumiu os 10 mandamentos em 2? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se é para desprezar o Antigo Testamento, por que Cristo falou da validade dele em seus dias e para os nossos? Mas esses que se levantam contra a lei insistem. E qual é o grande propósito? Qual é a grande estratégia? Davi revela. No Salmo 11, Davi revela qual é a grande estratégia. A grande estratégia é a seguinte: destruídos os fundamentos, o que é que poderá fazer o justo? Imagine então vocês, vamos destruir todos esses conceitos morais que a Escritura nos dá para a nossa vida. E destruindo essas coisas, o que é que vira a vida em nosso tempo? Meus queridos, uma completa anarquia, uma bagunça. Porque ninguém terá respeito por ninguém, nem por Deus e nem pelo semelhante. A cobiça viverá à solta. O adultério viverá solto. O assassinato também. E tantas outras coisas que decorrem desses mandamentos. Então, existe uma força em nosso tempo que luta para destruir os fundamentos. E Deus colocou você e eu como instrumento nas mãos deles, para vivermos esses mandamentos, a fim de que a luz da glória dele reflita entre os homens, e aqueles que lutam contra os mandamentos fiquem cada vez mais indesculpáveis, e aqueles que vivem os mandamentos se aproximem mais e mais de Deus, e tenham o seu prazer no Senhor. O Senhor então entrega esses mandamentos. E eu quero que você olhe comigo. Verso 1 e 2. E depois nós saltaremos para o verso 4. Veja comigo. Eu expliquei sobre o verso 1 e 2 agora no culto das 18. Eu não vou explicar novamente, queridos. Te aconselho depois, se for possível, assista ao longo da semana ou ouça no Spotify a mensagem do culto das 18. Mas o texto sagrado diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A ideia é que aqui é um anúncio, uma síntese que mostra quem é que está falando, quem tomou a iniciativa de falar, quem é esse Deus e o que é que ele fez pelo povo. Há algo que eu mencionei que precisa ser dito agora, senão não fará sentido a sequência da mensagem. Veja que antes de entregar os mandamentos, Deus fala para um povo que já foi liberto. Você conseguiu encontrar isso aí no verso 2? Olhe para o verso 2. Deus não está falando para escravizados, mas Deus está falando para quem foi liberto. O texto diz de modo muito claro: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então a ideia é que o cumprimento desses mandamentos não vai trazer a libertação, mas aqueles que foram libertos agora são habilitados para cumprir os mandamentos. É exatamente isso. Se você e eu estivéssemos ainda debaixo das garras de Satanás, aprisionados pelo pecado, nós jamais daríamos conta de viver essa lei de Deus. Mas porque o Senhor em Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo, te livrou e me livrou, e fez com que você e eu agora vivêssemos diante do Senhor, ele nos habilitou a olhar o mandamento, experimentá-lo e vivê-lo. Nós fomos libertos. E porque fomos libertos, podemos viver esses mandamentos. Agora sim, vá para o verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É esse o mandamento que nós vamos olhar agora. É claro que você precisa saber que esse é o segundo, não é o primeiro. E qual é o primeiro? Está no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Tudo começa aqui, no verso 3. No que diz respeito aos mandamentos, é aqui. É o primeiro. E por que que eu tenho que falar isso? Porque se o primeiro for negligenciado, o segundo não será entendido. O primeiro mandamento é aquele que faz com que você e eu olhemos para um único Deus, vivo e verdadeiro. E agora tomemos a decisão de recebê-lo, no sentido de confessá-lo, amá-lo e viver com ele durante todo o tempo, a ponto de não permitir que o nosso coração se curve diante de ídolos em nosso tempo. Sim, há ídolos em nosso tempo. Afinal de contas, vocês e eu também, em casa, infelizmente, pela TV, acompanhei a série Ídolos do Coração. Eu estou falando infelizmente, queridos, que o meu desejo era estar aqui pregando uma daquelas passagens. Mas eu fui muito edificado pelos pastores que pregaram, mesmo acompanhando de casa. Sim, há ídolos em nosso tempo. E não é difícil saber quais são esses ídolos. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa um lugar que é devido somente ao Senhor. Quando você ou eu Quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança em qualquer outra coisa, pessoa, que não seja Deus, é um problema. Nós estamos trilhando para a idolatria. Trilhando para a idolatria. O apóstolo Paulo vai falar de alguns ídolos. Ele vai falar da avareza, que é a idolatria. Mas ele vai falar também sobre o Deus do ventre, em Filipenses capítulo 3. E o Deus do ventre ali não tem nada a ver com dança do ventre, tá, queridos? É a ideia dos desejos do coração, de viver a vida aqui para satisfazer os intentos do próprio coração, se esquecendo de Deus. E tem muita gente que vive para si mesmo e se esquece do Senhor. Outros que são escravos da avareza, do dinheiro, como nós mencionamos no texto do apóstolo Paulo. Reconhecer ao Senhor, não se entregar aos ídolos. Agora estes que reconheceram o Senhor, recebem o segundo mandamento. E o segundo mandamento fala especificamente do quê? A resposta direta e simples é: o segundo mandamento fala especificamente de culto. Culto ao Deus vivo e verdadeiro. Ao único Deus, Yahvé. Ao único Deus que é sobre tudo e sobre todos. O segundo mandamento fala sobre culto. Culto. Essa é a ideia. É muito triste quando nós assumimos uma postura reducionista e olhamos para esses versos como se aqui Deus estivesse falando tão somente das imagens penduradas na parede ou da construção de imagens que são afixadas em parede. Aqui Deus está falando, queridos, de culto. De culto. E eu quero provar isso para vocês. Vejam comigo, por favor, verso 4. Quando o Senhor estabelece: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quando ele fala assim no verso 4, ele está falando dentro de um contexto, considerando o capítulo 19. E qual é o contexto, considerando o capítulo 19? O Senhor Deus mandou o povo se preparar, se santificar, porque ele ia falar. E quando o Senhor Deus fala, o Senhor Deus dá ao povo tão somente as condições de ouvir a sua voz, mas o povo não pode passar um limite no pé do monte, porque senão morreria. O Senhor não dá ao povo ali, naquele momento, naquele dia da grande revelação, a oportunidade de contemplá-lo, de ver a sua face. Não! Então não existe uma expressão no capítulo 19 física de Deus. Agora, no primeiro mandamento, o Senhor fala que eles devem adorar somente a Ele. E o modo da adoração é o culto. E o culto prestado agora, no segundo mandamento, é aquele que não deve querer estipular uma imagem física para o Deus que é Espírito. É isso. Não é para tentar projetar imagens da mente humana, do coração humano que tentem me descrever. O Senhor Jesus corrobora, ele nos explica isso no seu diálogo com a mulher samaritana, dizendo que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. É culto. É culto. Por quê? Por que não fazer? Nossa, Deus, se a gente fizesse aqui algo para te remeter, não dá, não pode. Sabe por quê, meu querido? Não existe nada no mais brilhante plano do homem mais inteligente na história da humanidade que seja capaz de reter a expressão da glória de Deus. Ele ultrapassa todas as coisas. Por isso ele é Deus. Se ele coubesse na nossa caixola aqui, e olha que a minha é de nordestino, mas não cabe. Ele não cabe. Ele é Deus. É por isso então que o homem não pode querer elaborar uma imagem que remeta à figura desse Deus que está no trono de glória, mas que habita no coração do contrito. O homem não pode querer fazer isso.
E aqui nós podemos enxergar um outro detalhe. Eu não sei se você está percebendo, mas é o Senhor quem está falando e é Ele quem está estabelecendo um modo de culto. Por que é importante dizer isso? Porque o culto começa pela revelação do próprio Deus. E Deus, a se revelar, Ele estabelece o modo como Ele quer ser adorado. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus revela que deve ser adorado. É desse jeito que você e eu, que nós precisamos nos aproximar dEle. Meu querido, você já imaginou? Se fosse do jeito que cada um de nós definiríamos que deveria ser, que bagunça que ia ser o culto. Que bagunça. Para início de conversa, no louvor não ia haver acordo, pastor Gabriel. Não ia haver acordo. Porque já entre nós, pastores, porque eu vim da Bahia, ia querer que o louvor fosse mais o quê? Axé. E você veio de Goiás, ia querer que o louvor fosse mais o quê? Sertanejo. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Não é do jeito que você quer e não é do jeito que eu quero. É do jeito que Deus manda, porque o culto é dEle. É para Ele, é para a glória dEle. É por isso que quando você e eu nos aproximamos dEle para cultuá-Lo, nós devemos fazê-Lo com sinceridade de alma, obedecendo aquilo que Ele mesmo prescreveu, e não o que nós optamos. Mas guarde, existem coisas no culto que são essenciais e não podem ser mudadas em lugar algum. Palavra, adoração, oração, sacramentos, votos, essas coisas estão envolvidas no ato de culto, sim. Alguns acontecendo rotineiramente, outros acontecendo esporadicamente. Votos, jejuns, convocações em tempos específicos. Independente de onde você esteja, se um dia Deus decidir te tirar daqui de Patos de Minas e te levar para um outro lugar, para a Terra Santa, por exemplo, na Bahia, procure uma igreja que preserve estas coisas. Não negocie o inegociável do culto que Deus revelou em sua palavra. Existem outras coisas, queridos, que não são tão essenciais, mas que são aplicadas em contextos. Nestas coisas, eu te aconselho, não seja um crente implicante, aborrecido, carrancudo, mas descanse, entendendo que aquilo não ofende a glória de Deus, e se não ofende a glória de Deus, que é o maior interessado no culto, quem és tu, homem, para ficar queixando? Procura o seu lugar. Procura o seu lugar. Continue olhando para o texto bíblico. Perceba agora que Deus vai dar uma motivação com três razões para que sejamos fiéis no ato do culto. E Ele vai falar isso aí. Observe junto comigo agora a partir do verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aí começa. Olha só. Ele vai motivar o seu povo para o culto. E aí ele vai apresentar três razões que motivam o coração do seu povo. Primeira delas, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Veja aqui no começo, comigo. Perceba esse primeiro toque. Por quê? O que motiva? Bom, uma das coisas que motiva, olhando para o verso 5, é que Deus, Ele se faz presente no ato do culto. E Ele, como soberano Senhor, Ele acompanha todas as coisas. Enquanto nós estamos prestando culto a Ele, Ele não cerra os seus olhos para não conhecer o nosso coração. E Ele não cerra o seu conhecimento para não saber o que serviço nós estamos lidando. Pelo contrário, como o Deus de toda a glória, como o Deus eterno, como o Deus autoexistente, como o Deus que zela pelo culto, Ele se faz presente.
Ele se faz presente. Deus está aqui, queridos. Você crê que Deus está aqui? Diga glória a Deus. Ele está aqui. Eu não costumo fazer isso não, mas deu vontade de fazer, tá, gente? Ele está aqui. O Senhor está presente nesse ato de culto, em cada coração. E Ele sabe exatamente o culto que você tem prestado a Ele durante todo o tempo que você adentrou as portas dessa igreja. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não consigo saber no que você está pensando. Eu não consigo saber se você está aqui agora com o seu celular na mão olhando a apuração das eleições. Porque eu não consigo ver a mão de todos vocês. E se você tiver a fazer, misericórdia. Se você estiver fazendo isso, você não aprendeu o que é culto. É preguiça. Pessoa no culto com o celular na mão o tempo todo. Misericórdia. Ele está aqui. Sabe, que você, eu falo com você, mas eu me incluo, que nós não tenhamos respeito por aquele que está na liturgia ou por aquele que está pregando é uma coisa. Só que o culto não é de quem está na liturgia e de quem está pregando, é do Senhor que se faz presente no ato do culto. E Ele conhece o seu coração. Agora, olha para o texto, que tem uma palavra que é... Veja aqui que o Senhor fala assim, ó, esse Deus zeloso, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. O aborrecer aqui tem relação com o culto prestado indevidamente. Então, quando o culto é prestado de maneira indevida, Deus não se agrada, pelo contrário, Ele se aborrece. E ao se aborrecer, sendo Deus zeloso, o que é que Ele faz? Ele decide visitar a vida do falso adorador com juízo. Só que Ele decide visitar a vida não somente do falso adorador com juízo, mas Ele visita também a vida daqueles que foram ensinados a falsa adoração com juízo. Quando o texto diz que Ele visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração, aqui você e eu devemos entender é o seguinte: nós, pais, entenda isso, nós, pais, somos referência de adoração para os nossos filhos. Guarde isso no seu coração. Durante o período do louvor, enquanto você está aqui, que os meninos ainda não saíram, esses meninos estão olhando você o tempo todo. Mas não é só aqui não, porque o culto não acontece só na igreja, o culto acontece também aonde? Em casa, no privado, lá no particular, mas em família também, no culto doméstico. E os filhos estão olhando o tempo todo. E aí sabe o que acontece? Quando o pai e a mãe são falsos adoradores, ou seja, não se entregam com sinceridade diante do Senhor, não adoram o Senhor da maneira como de fato deve adorar, o filho está ali, está vendo tudo. E o pai está discipulando, está ali discipulando o seu filho e ensinando o filho a ser também um falso adorador. E aí Deus fala assim: olha, haverá juízo tanto para o pai quanto para o discípulo. Isso vai passar de uma para outra geração, porque se esse menino não se converter, ele vai ensinar ao filho dele, que vai ensinar ao filho dele, e vai criar um ciclo vicioso de falsos adoradores dentro de casa. Que tristeza é imaginar que os nossos lares podem se tornar lares de falsos adoradores. Isso é muito triste. Nós estamos discipulando os nossos filhos o tempo todo. A maneira como você se prepara para vir à igreja no domingo é vista pelo seu filho. E se é uma maneira relaxada, o seu filho vai crescer um crente relaxado. Saiba disso. E Deus não tolera falsos adoradores. Mas a gente chega no final do verso. E o verso vai encerrar não com essa tônica de juízo. Eu acho isso maravilhoso. Porque o texto vai encerrar com uma tônica de graça. E faço misericórdia até mil gerações. Eu não sei se vocês viram o contraste. Lá era juízo. Agora é misericórdia. Lá era terceira e quarta.
agora aqui é até o quê? Mil gerações. É a ideia de bênçãos abundantes. Sobre quem? Olha para o texto. Sobre aqueles que o amam. E qual é a evidência do amor? Guardar os mandamentos. Essa é a evidência do amor. É guardar os mandamentos. O que o Senhor está falando é estes que se aproximam com sinceridade, que são verdadeiros adoradores, que se quebrantam e que se entregam, rejeitando os falsos ídolos e se preparando para o encontro comigo, e que discipulam os seus filhos da maneira correta. Estes haverão de levar sobre os seus filhos a bênção que eu também derramarei sobre eles. E esses filhos levarão sobre os seus filhos, que levarão sobre os seus filhos, e a semente do evangelho estará sendo passada para que ali existam a descendência de adoradores do Senhor. Percebam, qual é o assunto do segundo mandamento? Culto. Um culto que é devido somente ao Senhor. Um culto que, quando prestado, agrada o coração de Deus. Um culto que, quando prestado da maneira correta, discipula os filhos para serem verdadeiros adoradores. Um culto que, quando prestado seguindo os mandamentos do Senhor, testifica o quanto amamos e o quanto queremos viver com Ele e para Ele. Fale com o Senhor agora.